Boa tarde a todas e a todos. Sob a proteção de Deus, nós iniciamos os nossos trabalhos. E ao dar as boas-vindas a todos os presentes e às presentes, eu tenho a honra de declarar abertos os trabalhos desta comissão geral, destinada a discutir questões relacionadas à Lei número 12.527, de 2011, a chamada Lei de Acesso à Informação. Eu quero observar que o proponente da Comissão Geral é o deputado Chico Vigilante, que acompanha a sua mãe enferma e, por isso, não pôde estar aqui presente. Eu peço licença aos presentes para fazer a composição da mesa. Queria convidar a sentar-se conosco a coordenadora de implementação da Lei de Acesso à Informação no Executivo Federal, que é também a diretora de Prevenção da Corrupção da Contraloria Geral da União, a Procuradora Federal Vânia Lúcia Ribeiro Vieira. Queria também convidar para tomar assento o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do DF, o doutor Francisco Caputo. Também queria convidar a senhora subsecretária de Transparência, a doutora Cláudia Taia. Também gostaria de convidar o doutor Gustavo Chover, que é o superintendente do Arquivo Público do Distrito Federal, para estar aqui conosco. Bom, também queria convidar o companheiro Chico Machado, que é o coordenador da Coordenadoria das Cidades, aqui representando a Secretaria de Governo. Bom, também queria convidar a tomar assento à mesa o doutor Fernando Nazaré, o nosso representante da casa, é o procurador da casa. Senhoras e senhores, agradecendo imensamente as presenças, eu informo inicialmente que nós estamos aqui reunidos para discutir as implicações no Distrito Federal, inclusive, principalmente, legislativas, da recém-publicada Lei Federal 12.527, de 2011, a denominada Lei de Acesso à Informação, tema que é da maior importância para o Estado Democrático de Direito. Eu me sinto extremamente honrado e confortável por estar aqui nessa condução, por duas razões muito singelas. A primeira é que a criação da Secretaria da Transparência, hoje bem dirigida de forma altiva pelo secretário Higino, foi fruto de debates que tive ainda com o governador Agnello, quando ainda pré-candidato a governador em nosso partido, na certeza de que o exemplo federal era o melhor a ser seguido por nós, principalmente em razão do que atravessávamos naquele momento, eu que fui o relator do processo de impeachment do ex-governador na chamada Caixa de Pandora. A segunda razão diz respeito ao histórico do nosso mandato, alicerçado da defesa intransigente da transparência. Veja, não há governo que mereça o epíteto de democrático, de republicano, se houver espaço a ações para o sigilo fora das hipóteses expressamente autorizadas, porque absolutamente necessárias a ele mesmo, Estado de Direito, na nossa Carta Maior. Nessa linha, o DF já deu significativos passos, como no caso da Lei de Transparência da Habitação e dos Programas Sociais, de nossa autoria, ainda aprovada em 2009, mas só cumprida nesse governo. E a Lei da Transparência da Administração Orçamentária, Financeira, Contábil e Patrimonial do Distrito Federal, a 3965, pasmem, de 2007, só cumprida também nesse governo, sob a coordenação do secretário Gino e, fundamentalmente, o estímulo e o comando do governador Agnello Queiroz. Não posso jamais deixar de lembrar que, desde 2006, todas as votações nessa casa são abertas. É a única casa legislativa do Brasil onde as votações são abertas, não há voto secreto parlamentar. Essa foi uma luta nossa iniciada em 2003 e consolidada na última sessão de 2006. Vale mencionar de outro ângulo, permitam-me, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 29 de 2008 e o nosso PL 586 de 2011, que tornam obrigatórias a realização de audiência pública prévia quando se tratar de qualquer alteração urbanística e ambiental, para evitar os chamados submarinos e os interesses privados sobrepondo-se aos interesses coletivos, fundamentalmente dos adjacentes à área. Para confirmar ainda o projeto de resolução número 56 de 2008, que obriga a divulgação da execução orçamentária da casa na internet, que vem sendo cumprido pela direção, e o projeto de resolução número 27 de 2011, que determina a divulgação de todos os gastos com a verba indenizatória de nossa autoria, que vai a processo e julgamento da CCJ com a relatoria do deputado Olair Francisco na próxima terça-feira. Para o debate é fundamental que fixemos a controvérsia. A Lei de Acesso à Informação é norma nacional, mas expressamente prevê complementação legislativa. Em outras palavras, é aplicável a todos os entes federativos, como se observa logo em seu artigo 1º, mas determina em seu artigo 45 que aos estados, Distrito Federal e municípios caberá definir regras específicas, especialmente no que concerne ao artigo 9º e a seção 2ª do capítulo 3º. Permitam-me a leitura do artigo 9º pelo que representa de avanço rumo à transparência. Artigo 9º. O acesso a informações públicas será assegurado mediante, inciso 1º, criação de serviços de informações ao cidadão nos órgãos e entidades do poder público em local com condições apropriadas para A. Atender e orientar o público quanto ao acesso a informações. B. Informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades. C. Protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações. E, no inciso 2º, realização de audiências ou consultas públicas, incentiva a participação adoção popular ou a outras formas de divulgação legislativa. Assim, permitindo-me fixar a controvérsia, entendo que devamos tratar nesta comissão geral, não apenas, claro, mas fundamentalmente, do espaço de complementação reservado à UDF pela Lei de Acesso à Informação, para que possamos, aqui, continuar avançando no campo da transparência da gestão pública. Não há, sinceramente, nada mais importante ao contribuinte, ao destinatário do serviço, que poder exigir uma informação que é pública e não precisar, de maneira nenhuma, fundamentar o porquê. Eu desejo saber, porque sou cidadão e tenho esse direito. Esse é o debate que se forma entre nós. Eu queria convidar a fazer uso da palavra, trazendo uma experiência extremamente positiva. A coordenadora da implementação da Lei de Acesso, a doutora Procuradora Federal Vânia Lúcia Ribeiro Vieira. Palavra de Vossa Excelência. Doutora Vânia, queria que a senhora me desculpasse um segundinho antes da senhora iniciar. Eu queria convidar a tomar assento à mesa um parceiro que está conosco e com o secretário Higino, já no início da elaboração de algum esboço dessa complementação, coautor conosco da Comissão de Governança e Transparência e líder na área, porque estudioso há algum tempo, o deputado Joey Vale. Eu gostaria que Vossa Excelência tomasse assento à mesa.
Obrigada, deputado. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite desta Câmara Legislativa do Governo do Distrito Federal. Para nós, da Controladoria Geral da União, do Poder Executivo Federal, é um prazer ter essa oportunidade para compartilhar com os senhores e com as senhoras um pouco dessa revolucionária Lei de Acesso à Informação Pública, que foi sancionada em novembro último pela Presidenta da República e entra em vigor agora, no dia 16 de maio. Como o deputado ressaltou, esta é uma lei bastante desafiadora, que impõe, na verdade, uma mudança de lógica, uma mudança de valores, de cultura em relação à transparência, em relação ao acesso à informação. É uma nova forma de pensar a administração e da administração se relacionar com a sociedade. Então, nós estamos, no âmbito do governo federal, correndo contra o tempo. São apenas 6 meses que a lei nos concedeu a todos nós, de todas as esferas federativas e de todos os poderes, para implementar o conjunto de medidas que precisarão ser adotadas para que a gente possa se ajustar ao quanto exigido pela lei, mas nós estamos com afinco trabalhando no âmbito do Executivo Federal para fazer a lei cumprir e fazer com que essa lei pegue a partir do dia 16 de maio. Então, é realmente uma honra para nós estarmos aqui presentes. Obrigada.
Muito obrigado à doutora Vânia. Ela, nesse primeiro espaço de debate, fez a sua introdução, porque tem uma palestra que trouxe ao nosso conhecimento e com a sua experiência a nossa para contribuir conosco nesse processo, que não será singelo, deputado Joey Vale, para todos nós. Eu convidaria a fazer uso da palavra o companheiro Chico Machado, coordenador da Coordenadoria das Cidades.
Bem, boa tarde, deputado Chico Leite, presidindo essa sessão. Quero também cumprimentar a nossa procuradora, a doutora Vânia, o nosso presidente da OAB, Francisco Caputo, a Cláudia Taia, a Secretaria de Transparência, o procurador, doutor Fernando Nazaré, o Gustavo, do Arquivo Público, e agora, compondo a nossa mesa, o deputado Joey Vale. Quero dizer que aqui estou na representação da Secretaria de Governo, do companheiro deputado secretário Paulo Tadeu, e não poderíamos, de maneira nenhuma, deixar de estar participando de um ato tão importante como esse, porque, do nosso ponto de vista, estamos caminhando cada vez mais para a ampliação da democracia no país e, portanto, aqui também no Distrito Federal. Particularmente, eu sempre gosto de dizer, né, que o acesso à informação ela está muito relacionado à questão da transparência e, por consequência, a questão da transparência também é um estímulo à participação popular. Portanto, acesso à informação, transparência e participação popular, diria que são as três grandes marcas que registro aqui a participação do nosso governo. Né? Na verdade, contemplam efetivamente o seu programa de governo e agora o seu plano estratégico para esse próximo período. Com isso, eu quero dizer que não há razão nenhuma para que a gente não exalte esses momentos, porque democracia tem sido um elemento que tem pautado, né, a existência durante anos e anos. Né? Apesar de não considerarmos a democracia um valor universal, mas esses elementos são universalmente requeridos para qualquer sociedade democrática. Portanto, aqui, queremos parabenizar a iniciativa do companheiro Chico Vigilante, que infelizmente encontra entre nós aqui, já inclusive informado pelo presidente da mesa, que em razão da mãe está enferma, e ele está acompanhando a mãe na sua cidade natal, Maranhão. Mas quero dizer que também, em nome da Secretaria de Governo, em nome da Coordenadoria da Cidade, nós estamos empenhados, viu, doutora Vânia, em também termos no Distrito Federal a implementação da lei, acompanhando, implementando, porque eu acho que, como eu disse, esse talvez seja o instrumento básico, o alicerce efetivo para a gente estar pavimentando, né, essa democracia que a sociedade anseia, requer. Né? A população do Distrito Federal não aguenta mais, né, o período que nós passamos de malversação de recursos públicos, de corrupção. Né? E esses instrumentos são fundamentais para impedir tudo isso. Né? Eu gosto de acrescentar a questão da participação popular também, porque é um elemento extremamente importante. Não só porque lá na Secretaria de Governo nós comandamos o programa do orçamento participativo, mas porque o nosso governo tem estimulado uma série de ações que vão em contra efetivamente a participação popular, seja através das conferências, seja através do encontro. Né? E nós tivemos recentemente uma bateria de conferências concluindo agora, inclusive, na semana passada, com a Consocial, né, promovida aqui pela Secretaria de Transparência, lá com o nosso bravo companheiro, que tem um papel destacado nesse processo todo, para dizer que nós estamos aqui também para colocar, da parte da Secretaria de Governo, do companheiro Paulo Tadeu, colocar nesse processo também a nossa contribuição para que avançamos efetivamente numa sociedade cada vez mais democrática, cada vez mais justa, e que a gente possa efetivamente cerrar de uma vez por outra as desigualdades sociais, a exclusão social, enfim, para que tenhamos justiça no Distrito Federal e no país. Muito obrigado.
Obrigado ao companheiro Chico Machado. Eu queria, então, passar a palavra ao superintendente do Arquivo Público, ao doutor Gustavo Chauvet.
Boa tarde a todas e todos. Cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Leite, cumprimento a todos os participantes dessa mesa. E ao cumprimentar o senhor Atualfo Smith, ali no plenário, para quem não sabe, ele é talvez hoje o pioneiro mais antigo, vivo em atividade fecunda intelectual, construiu o aeroporto de Brasília e construiu o acampamento metropolitano. Então, ele veio do Rio, por acaso está em Brasília, e te chamamos aqui para ser nossa, ser homenageado por nós mais uma vez. Ou seja, estamos falando de arquivo, acesso à informação e memória. Então, são três temas que a gente não vai se alongar aqui, porque esse evento promovido pelo Arquivo Público Na semana do seu aniversário, nós estamos comemorando 27 anos de aniversário do Arquivo Público. Fizemos uma série de eventos durante o mês de março. Inclusive, hoje, estamos convidando a todos também uma exposição sobre mulher e violência na Constituição de Brasília, uma exposição feita com documentos do arquivo de 57 e 58, hoje, lá no Foyer do Teatro Nacional, na sala Vila Lobos, né, contando com a secretária de Estado, Olga Mir, secretária de Cultura, talvez a ministra das Mulheres também esteja lá presente. E é para isso que serve também a informação, ou seja, não só para o acesso imediato de documentação de tipo corrente, intermediário, permanente, mas também da memória e a história e a cidadania de um povo. Então, o arquivo ele tem essa tarefa, ele já nasce com essa tarefa de dar acesso, de preservar e dar acesso à informação. A questão é, inclusive, conseguimos, no ano passado, mudar o organograma do arquivo, criando, inclusive, uma ouvidoria e uma gerência de atendimento ao cidadão. Temos uma sala melhor adaptada para atender o cidadão que queira encontrar informações sobre o que está no nosso acervo. Atendemos uma média de cerca de uma pessoa por dia, ou seja, 300 pessoas por ano, em média, procuram o arquivo para as informações públicas. Geralmente procuram fotos, geralmente são trabalhos acadêmicos, trabalhos universitários, ou plantas arquitetônicas, o pessoal de arquitetura aqui de Brasília, seja a nível acadêmico ou a nível do serviço público. Precisamos ampliar e, ao implantar essa lei de acesso à informação, mudar o marco regulatório da legislação arquivística do GDF para se adaptar e fazer valer a nossa lei. Na verdade, a legislação do GDF não é ruim, que nunca houve uma vontade política dos governos de implantar efetivamente uma política pública de acesso e gestão documental de todos os arquivos do GDF. Por mais que a gente veja aqui alguns arquivistas que trabalham conosco lá no arquivo e em outros órgãos, eles sabem da dificuldade que é o gestor principal de cada órgão realmente tomar para si a responsabilidade e fazer valer a legislação e conseguir ter um processo de gestão da informação, gestão documental eficiente, que para ele, como administrador público, e para o cidadão, possa recuperar rapidamente essa informação. Acho que também nós temos que pensar no Conselho Distrital de Arquivos, que nunca foi implantado aqui no GDF. Esse conselho poderia ter participantes dos cursos de arquivologia do UNB, da Seção Brasileira de Arquivologia, do pessoal da História. A academia tem que participar desse debate também. Esse debate não é só do campo jurídico, é um debate interdisciplinar e que vale a pena toda a sociedade, nas suas mais diversas sociedades acadêmicas, corporações possam estar participando desse debate para poder ampliar nas suas diversas facetas como é que vai se dar esse acesso à informação pública. E só mais duas informações. O que nós estamos preocupados, viu, Chico, e o pessoal aí da OAB, todo mundo, está no arquivo público toda a memória da ditadura em Brasília. Ou seja, se falou durante muito tempo a ditadura a nível nacional, mas no arquivo público do DF e em arquivos de outros órgãos de DF, nós temos a informação, por exemplo, quem foram os prefeitos e gestores logo após o golpe. Temos ali o interventor da TCB, temos Pompeu de Souza tomando posse como secretário de Educação dia 29 de março de 64 e o interventor entrando no lugar dele 3 dias depois. Isso, como é que a gente vai dar o acesso a isso? Isso já é público, não é? O arquivo toma iniciativa, esperamos que a pessoa possa lá, tem nome de todo mundo, tem uma relação grande de pessoas, tem os ofícios dos governadores, ofícios de prefeito, tem toda uma documentação riquíssima sobre esse período militar e que nunca foi olhado, nunca foi divulgado de forma sistemática. Então, precisaríamos de pensar como divulgar, como dar acesso a essa informação. A gente quer, no dia 16 de maio, fazer uma grande exposição, a gente está chamando, por enquanto, de Brasília, 1º de abril de 64. Eu mostrar como é que foi o final do governo João Goulart e o início do governo militar, como é que isso se deu em Brasília, enquanto prefeitura que governava a cidade. São informações novas e inéditas sobre esse assunto. E não seria isso. Na verdade, a gente tem que pensar como é que se dá acesso a essas informações, algumas informações, especialmente no campo da informação pessoal, na informação sigilosa a nível de dados pessoais. Nós temos ali processos administrativos. Então, por exemplo, durante a construção da nova CAP, se descobre um desvio na cessão de terras, entre 56 e 60, e pessoas são processadas da nova CAP com relação a isso. A gente pode ou não pode dar acesso à informação? Então, uma série de dúvidas que a gente precisa realmente estabelecer e escutar a orientação a nível federal e, logo após, regulamentar para ver se acesso a nível local. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Gustavo. Eu quero, então, convidar a fazer uso da palavra o procurador, doutor Fernando Nazaré, procurador da Casa Legislativa. Doutor Fernando, a palavra é de Vossa Excelência.
Boa tarde a todos, deputado Chico Leite, deputado Jovale, doutoras Vânia Lúcia e Cláudia Taia, nosso presidente, sempre companheiro, presente, amigo, colaborador aí do nosso exercício profissional, doutor Francisco Machado, doutor Gustavo Chauvé. Essa lei do direito de acesso à informação, ela se faz presente exatamente nos períodos democráticos, né? Mas nem sempre foi assim na história do nosso país. A gente vê a Constituição de 88 com um dispositivo expresso assegurando, no artigo 5º, ou seja, numa cláusula pétrea da Constituição, imodificável, né, no núcleo pétreo rígido da Constituição, esse direito, mas nas Constituições anteriores do nosso país nem sempre isso aconteceu. Nos períodos de maior abertura democrática, a gente via esse dispositivo expresso lá nas cartas constitucionais, em outros períodos de ditadura militar ou na época do Estado Novo, esses dispositivos eram suprimidos das constituições. Na primeira Carta da República, de 1891, após o término do Império, não havia nenhuma previsão quanto ao direito do acesso à informação. Só havia aqui a previsão do direito de petição ou de representação. Né? Havendo algum abuso do poder de autoridade pública, os cidadãos brasileiros poderiam peticionar os poderes públicos. Mas era mais em virtude do interesse coletivo. Aquela informação, direito natural, da pessoa natural, da pessoa física, não era preservado. A segunda Constituição brasileira, de 1934, aí ela já faz constar um dispositivo expresso nesse sentido, assegurando o direito de informação. Era assegurado o direito de uma rápida tramitação dos processos nas repartições públicas, era assegurado o direito do cidadão brasileiro, do indivíduo, requerer certidões para proteger o seu interesse próprio, privado, particular, e excetuava-se, tal como na Constituição atual, o sigilo naqueles casos em que interesse público assim o exigia. Então, foi um avanço. A Constituição de 1934 foi uma Constituição promulgada pelo Poder Legislativo, um processo amplamente democrático. Em 1937, aí Getúlio Vargas dá o golpe de Estado, o Estado Novo, e aí outorga uma Constituição. Já não é mais uma Constituição promulgada, é outorgada. E aí, de novo, esse dispositivo do direito de acesso à informação, ele é suprimido da Carta Constitucional. E aí volta só a previsão do direito de petição, do direito de representação. Ou seja, essa Constituição, conhecida como Constituição Polaca, porque ela foi inspirada na Constituição da Polônia, que era eminentemente ditatorial, né, ela suprimiu esse direito do acesso à informação, exatamente porque representava um golpe de Estado à época. Né? O Senado Federal, ele desaparece da Constituição Federal, é formado um Conselho da República. O próprio presidente, ele passa a fazer parte do Poder Legislativo, né, em matérias consultivas. Então, você vê que, numa época ditatorial, esse direito ele é suprimido do texto constitucional. Em 1946, aí, após a queda de Getúlio Vargas, aí sim, uma nova Carta Constitucional, e aí, novamente, é restabelecido esse direito do acesso à informação. O texto é muito parecido com a Constituição de 34. Pedi licença para ler o trecho da Constituição de 46, que falava o seguinte: a lei assegurará a ciência dos interessados, dos despachos e das informações a que eles se refiram, a expedição das certidões requeridas para a defesa de direito e a expedição das certidões requeridas para esclarecimento de negócios administrativos, salvo se o interesse público impuser sigilo. Então, volta de novo aquela previsão de resguardar o interesse público, tal como a Constituição de 88 fala, mas mais ligado à questão da segurança nacional. Essa Constituição vigora até 1967, em 64, ao golpe militar, e aí, novamente, um período ditatorial, essa previsão do direito de acesso à informação é novamente suprimido do texto constitucional. Volta-se foi uma constituição escrita pelo jurista Francisco Campos, e aí volta só aquela previsão, novamente, do direito de petição, do direito de representação. Ou seja, protegia-se mais o interesse coletivo, no caso de abuso do poder, do que o interesse individual da pessoa natural. Então, o que a gente denota da história das constituições brasileiras é que, em períodos democráticos, esse direito é garantido com expressa previsão constitucional. E o que a gente tem que louvar na Constituição de 88 é que esse dispositivo foi inserido topograficamente no artigo 5º, ou seja, é um núcleo imodificável da Constituição. O próprio constituinte não pode modificar esse texto, essa previsão desse direito. Já foi colocado aqui pelos membros da mesa iniciativas diversas da legislação brasileira, da própria legislação distrital, de dar aso realmente ao exercício desse direito do acesso à informação. A gente tem a Comissão da Verdade agora no âmbito federal, que exatamente se discute isso, até onde vai o direito de você abrir os arquivos da época da ditadura, da época que vigorava o governo militar. Mas o que se pretende nesse debate todo é resguardar a história do país, recuperar a história brasileira, mesmo porque eles não teriam aquela competência de punir, esses crimes tão albergados pela lei da anistia. Mas são iniciativas legislativas que merecem louvor, merecem aplausos, e nesse processo todo, nessa discussão toda, a Procuradoria da Câmara Legislativa se coloca à disposição para contribuir.
Agradeço, doutor Fernando. Eu queria só fazer o registro da presença do segundo secretário, deputado Ailton Gomes, mas por aqui passaram também o presidente Patrício, a deputada Celina Leão, deputada Liliane Roriz, deputado Azinho Derrori, deputado Benedito Domingos, deputado Roberto Negreiros, deputado Siqueira Campos. Já mencionei. Então, mais alguns colegas certamente por aqui passarão. O deputado Arlete Sampaio, que está para chegar. Bom, eu convido a fazer uso da palavra, com muita honra, o presidente da OAB, a nossa sessão, o colega Francisco Caputo. A palavra é de Vossa Excelência.
Eu agradeço muito, senhor deputado Chico Leite, querido amigo e um grande defensor das causas da advocacia nesse parlamento. Saúdo também o eminente deputado Giovalli, a senhora procuradora federal Vana Lúcia Ribeiro Vieira, a senhora subsecretária de Transparência Cláudia Taia, o meu querido amigo e eminente estudioso do direito constitucional, procurador dessa casa, doutor Fernando Nazaré, o senhor superintendente do Arquivo Público do DF, doutor Gustavo Chauvet, e o senhor coordenador-chefe da Coordenadoria das Cidades da Secretaria de Governo do Distrito Federal, o doutor Francisco Machado. Quero fazer uma saudação especial, deputado, ao conselheiro do OAB-DF, Rodrigo Rodrigues Alves, um grande líder da advocacia brasiliense, e uma saudação também à eminente advogada, minha querida amiga, doutora Leila Ornelas, que, pelo seu espírito democrático e libertário, junto com a direção do Arquivo Público, organizou também, teve a ideia desse seminário. Queria, se o senhor me permitisse, fazer inicialmente 4 registros.
Pois não.
Primeiro deles, parabenizando os autores da proposta dessa sessão especial com esse seminário importante para debater o acesso à informação e a nova lei 12.527, de novembro de 2011. Os deputados Chico Vigilante, Arlete Sampaio e Wasni Derrori. Quero aproveitar essa oportunidade e pedir encarecidamente às doutoras Vânia Lúcia e Cláudia Taia que levem aos seus colegas da CGU e da Secretaria de Transparência, especialmente ao ministro Jorge Age e o secretário Carlos Egino, o reconhecimento da advocacia brasiliense pelo extraordinário trabalho que eles fazem em prol da democratização do acesso as informações do controle das atividades estatais aqui no Distrito Federal e no Brasil, através do ministro Jorge Age. Quero também fazer um registro do reconhecimento público que o governador Agnello fez da luta histórica da OAB pelo direito de acesso à informação, ao garantir a um nosso representante um assento no grupo de trabalho que foi criado pelo decreto 33.565, de 9 de março, que tem o objetivo de elaborar a minuta de projeto de lei que disponha sobre os procedimentos a serem observados pelo Distrito Federal com o fim de garantir o acesso à informação. E o último registro, senhor presidente, é estimando a melhora da senhora Josefa dos Santos, genitora do nosso querido deputado Chico Vigilante, que, pela uma informação que o senhor me deu antes do início da sessão, passa por uma grave enfermidade, e o nosso sentimento é que ela se recupere no menor espaço de tempo e consiga continuar privando do carinho e do amor dos seus familiares e amigos. Eu não tenho, senhor presidente, a mesma habilitação técnica para falar que o meu querido colega e amigo, doutor Fernando Nazaré, que é um notório constitucionalista. Mas, para nós, foi uma notícia extraordinária a edição dessa lei. E assim é porque, como eu disse, é uma luta histórica da OAB, a luta pelo direito de acesso à informação. E foi também pelo apoio da ordem e dos advogados que o Constituinte colocou no título de direitos e garantias fundamentais esse dispositivo que garante o mais amplo acesso à informação. E eu peço vênia para citar o inciso 14, que diz: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Precisávamos tornar efetiva essa garantia, que de tão importante está também estampada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. De modo que esse marco legislativo, fruto de uma evolução legislativa que a sociedade brasileira vem experimentando ao longo do tempo. Poderíamos citar aqui a Lei dos Arquivos, o próprio habeas data, e aqui no Distrito Federal, senhor deputado Chico Leite, todas essas iniciativas que o senhor, com muita competência e pertinência, tem tratado ao longo do seu exercício do mandato popular, que, aliás, também é motivo do nosso aplauso e reconhecimento. Nós entendemos que quanto mais acesso o povo tiver à informação, mais ele poderá participar das decisões públicas, fazendo, então, a nossa democracia cada vez mais forte. Porque se nós estamos e vivemos num Estado democrático de direito, cujos fundamentos, de acordo com o artigo 1º da nossa Constituição, são a cidadania e a dignidade da pessoa humana, nada mais justo e pertinente que permitir a cada cidadão o mais amplo acesso à informação, porque só assim ele poderá participar ativamente da vida social e democrática do nosso país. A partir desse marco regulatório, volto a insistir, o acesso será a regra, sigilo será a exceção. E isso é motivo de comemoração por todos nós brasileiros. Eu desejo a todos os grupos que serão formados no Brasil inteiro para dar efetividade nos seus estados aos termos dessa lei, muito sucesso e muito descortino nos trabalhos para que o povo, no menor espaço de tempo, tenha garantido definitivamente o acesso à informação no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Francisco Caputo. Eu quero convidar a fazer uso da palavra a senhora subsecretária de Transparência, a doutora Cláudia Taia. A palavra é de Vossa Excelência.
Boa tarde a todos e a todas. Eu estou representando o secretário Gino, secretário de Transparência e Controle, e venho cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente, né, da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Chico Leite, agradecendo o convite e vindo falar um pouco do trabalho da secretaria com relação à LAI. Nós achamos que realmente a sanção da LAI, em novembro, pela nossa presidenta Dilma Rousseff, é um grande avanço para o país e uma vitória para a sociedade, porque com a implementação dessa lei, a transparência tende a cada vez mais se elevar em todos os âmbitos, em todos os níveis, e para todos que utilizam o recurso público. Né? Como o doutor Francisco Caputo colocou, eu gostaria de informar os senhores que, na última sexta-feira, nós realizamos o nosso consocial, né, que foi a primeira conferência distrital de transparência e controle, um grupo de trabalho que foi formado através do decreto 33.565, que vai regulamentar a LAI aqui no Distrito Federal. E é um grupo qualificado, que reúne não só as secretarias, como a Secretaria de Governo, como a Casa Militar, né, a Secretaria de Estado e Administração Pública, mas também entidades que possam contribuir para o debate, como a OAB, como o MCCE, né, que teve a iniciativa do projeto do Ficha Limpa, como o INESC, né, Instituto de Estudos Socioeconômicos, e a Transparência Hacker. Então, assim, mais uma vez, nós estamos trazendo a sociedade para o debate e para nos ajudar na construção dessa lei que vai regulamentar aqui no Distrito Federal o acesso à informação. Sabemos que os esforços terão que ser enormes, porque a implantação não vai ser fácil, são várias etapas, nós vamos ter que padronizar as informações, as informações são obrigatórias, tentar ser proativos em outras informações que o cidadão possa requerer, né? Teremos que capacitar, né, todas as secretarias, todos os órgãos, e teremos que criar um sistema realmente muito bom de recebimento dessas informações, acompanhamento e resposta. Mas o que trazemos aqui é que a secretaria está muito empenhada. Nós, no final do ano passado, lançamos o portal da transparência já para ter essas informações agregadas. Então, os senhores podem acessar. Então, as informações orçamentárias e financeiras de todo o governo do Distrito Federal já estão, se encontram lá, como de servidores, como de patrimônio, editais de licitação. Então, a gente está procurando fornecer instrumentos, né, para o cidadão do Distrito Federal, para que ele possa controlar as nossas contas. O desafio da Lei de Acesso à Informação é muito maior, porque não é só recursos orçamentários e financeiros que vão estar abertos, mas todo e qualquer procedimento, né, das secretarias que não estão classificadas como ultrassecreto ou sigiloso. Mas o que a gente quer deixar aqui, né, com vocês é que nós estamos empenhados e queremos que a Lei de Acesso à Informação entre em vigor e que seja um sucesso aqui no Distrito Federal. Obrigada.
Quero agradecer imensamente a doutora Cláudia Taia e quero passar a presidência, ainda antes da palestra, doutora Vânia, ao deputado Joey Valle, que é coautor conosco, mas o grande idealizador da Comissão de Governança e Transparência da Casa.
Obrigado. Assumo, então, a presidência dessa mesa. Eu queria agradecer os nossos companheiros e deputados que foram propositores dessa comissão geral, no sentido de que, aqui nessa casa, o Chico Leite tem liderado esse movimento em relação ao nosso processo de busca da transparência. Haja visto a nossa casa hoje ser uma das pioneiras no país do voto aberto, iniciativa do próprio deputado, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Chico Leite, e que agora tem um auxílio nosso modesto trabalho no sentido de buscar ferramentas que possibilitem cada vez mais a nossa casa ser entendida, compreendida e vista pela população. Nós tivemos essa iniciativa que deverá ser instalada a partir da primeira quinzena de abril, de criar, e aí em consonância com a lei de acesso, a Comissão de Governança, Transparência e Controle Social. Governança no sentido de gestão, a transparência, acesso à informação e controle social, participação popular. Então, esses três pilares dessa comissão visam exatamente o que vai estar concretizado quando implementada definitivamente a lei de acesso à informação pública. Eu vejo que temos buscado medidas, e logicamente em função do anseio da comunidade, da população, na busca pela transparência, pela informação no trato da coisa pública, e eu quero citar uma medida extremamente importante, porque ela vem de encontro da gestão da transparência e do controle social, que foi a implantação do SICONVE, o Sistema de Convênios, que é a CGU, né, a partir de um trabalho do Ministério do Planejamento, fez a implantação. E lembro que a implantação do SICONVE veio, se eu não me engano, em setembro, né, já num período muito conturbado, porque já em final de exercício, um sistema gigante, né, de informação, e muitos dos ministérios não estavam ainda preparados para a implantação naquele momento. Houve muita gritaria, muita confusão, mas, de forma firme, hoje, essa ferramenta é uma ferramenta extremamente importante. Logicamente, num país do tamanho do nosso, nós precisamos entender que os processos são transições e não rupturas, e devem ser e acontecer por transição e não por ruptura. E aí eu queria colocar uma coisa que eu vi nossa amiga Cláudia Taia falando, padronização das informações. Padronizar significa ter gestão sobre as informações, ter gestão sobre os dados, transformando-os em informações para que a gente consiga ler essas informações e fique claro para o cidadão, principalmente o cidadão comum, do que se trata. Porque muito tem se feito, mas se nós não conseguirmos padronizar os sistemas de gestão, quase que será impossível se tratar de forma transparente a informação. Porque como vou fiscalizar sistemas de gestão diferenciados tratando da mesma coisa? Então, eu vou ter que ter um fiscal para cada gestor. Isso é impossível e a gente sabe as dificuldades que nós temos hoje na CGU, os próprios órgãos de controle, TCU, TCDF. E aí, quando nós fiscalizamos e pegamos algo de corrupção ou algo ruim, é muito difícil retornar. Então, os mecanismos proativos de prevenção têm que ser fortalecidos e dado musculatura para que a coisa não aconteça. Por isso, eu acho que hoje, Cláudia, e aí leve o meu abraço ao nosso secretário Gino, o trabalho da Secretaria de Transparência do Distrito Federal tem sido fantástico. Como também o trabalho dos órgãos de controle, especificamente da CGU, eu tive muito contato, num determinado período da minha vida, que me ajudou muito a desenvolver o sistema de gestão implantado no Ministério, onde tive a oportunidade de trabalhar, e com isso também trazendo para a Câmara essa metodologia, esse conhecimento, para que pudéssemos fazer um gabinete transparente, certificado, né? Nós estamos no final da certificação ISO 9001, com muitas dificuldades. Vejam bem, buscamos uma certificação que padroniza a informação. Então, se ela é padronizada, fica fácil de buscar. Nenhum gabinete é certificado ainda no Brasil. A primeira dificuldade que temos é como faz para formalizar o processo da certificação, para termos as auditorias, se não temos a condição, em função de termos 24 deputados, um CNPJ na Câmara, para fazer essa certificação. Então, esse é o primeiro processo. Por isso, eu acho que padronizar gestão é fundamental para que tenhamos transparência. E quando eu tenho acesso a essa informação, e aí vou dar o exemplo do SIGO, o sistema nosso aqui. Se qualquer cidadão e tem acesso ao SIGO, tiver acesso e for buscar, não vai entender muita coisa. Então, nós precisamos tratar esses dados de forma que a máscara usada nesse tratamento seja entendida pelo cidadão comum. Eu costumo dizer, nesses processos de gestão, em alguns lugares que a gente tem feito palestra, eu costumo dizer que é o método do menino de 9 anos. Nós temos que fazer de forma que qualquer menino de 9 anos possa entender. Aí a transparência acontece e aí a informação passa de uma forma bem tranquila. Porque é uma coisa fundamental que a gente possa fazer isso. E aí, Gustavo, nosso arquivo público, né, que trata de informação, um repositório de informações importantes para que possamos entender o que acontece, porque se não temos a informação da história, como vamos guiar o nosso futuro se não sabemos de onde viemos e como é o nosso passado? O Francisco Machado aqui, eu queria cumprimentar também, tem feito um grande trabalho. A questão do controle social, da participação, o orçamento participativo é um exercício de. Então, o nosso governo, né, no exercício de fazer um governo participativo, tem nesta ferramenta, que é o orçamento, né, um trabalho para que a gente possa organizadamente entender que o cidadão, como cidadão, que ele tem participação e pode participar, e isso vai fazer com que ele seja ativo, né, protagonize o processo da busca da informação. Doutora Vânia, que logo em seguida fará a nossa palestra. Nesse sentido, eu queria fazer um convite já, e aqui a gente em todo momento busca o conhecimento do Chico Leite, que efetivamente é a nossa pessoa que tem orientado de forma jurídica todos os processos. Nós vamos lançar agora, dia 13 de abril, o portal de transparência do nosso mandato. E aí, quando a gente fala transparência, a gente começou a saber o que é transparência. É acesso à informação. Qual informação? E nós fizemos uma pesquisa, eu tenho o Pedro, que trabalha comigo nessa área já há bastante tempo, perguntando para as pessoas o que é um mandato transparente. Você pode me dar 10 itens? A maioria das pessoas só deram 2. Uns, só um. Então, nós começamos a fazer, reunimos essa informação num conjunto, doutor Fernando, num trabalho, e tentamos colocar, hoje está num portal, para que as pessoas possam entrar nesse espaço e se sentir felizes, satisfeitos com as informações deste mandato. E aí tem desde a questão da verba, da tal verba indenizatória, que toda hora aparece na mídia, o que é feito, e eu acho que a discriminação existe, e nós precisamos fazer com que tornar isso mais palatável para as pessoas. A questão dos ocupantes do gabinete, quem são, qual o currículo, com um mini currículo de cada um, o posicionamento do deputado nas questões polêmicas em relação ao que acontece nesta casa. Então, qual foi o posicionamento do deputado na questão das leis que passaram aqui, para que as pessoas possam entrar e falar, ele se posicionou dessa forma. Inclusive, a relação das pessoas com os seus respectivos, não salários, mas com seus cargos efetivos. E aí, quem quiser aprofundar, vai na Câmara e pega lá esse cargo, qual é o salário. Como funciona o mandato, como eu tenho acesso ao mandato. E aí a gente está buscando isso numa discussão com os deputados, que eu tenho certeza absoluta que todos acabam aderindo a esse processo. O que falta para a gente são as ferramentas. Se nós tivermos essas ferramentas fáceis, certamente nós vamos utilizá-la. Então, eu queria, depois vou passar a distribuição do convite, será dia 13 aqui, mas eu vou mandar para quem quiser antes, porque ele já está praticamente pronto para poder as pessoas... O que a gente quer efetivamente é que a pessoa olhe e fale, bom, isso aqui é transparente. O que precisa ter? Né? Então, eu queria enviar para todos os senhores. E a Comissão de Governança inicia o seu trabalho, então, na primeira quinzena de abril, estou eu, estou Chico Leite, mais 3 deputados. O trabalho dela vai ser chamar os órgãos do Distrito Federal, as instituições, e, numa forma de fiscalização, de orientação, já que a Câmara tem, nesse pilar, além de legislar, fiscalizar, a gente vai dar musculatura à questão da fiscalização, para pelo menos igualar, né? Temos muitas comissões de mérito na casa que legislam, não temos nenhuma comissão de fiscalização. Então, essa característica nossa, com essa comissão, passa a ganhar um espaço. Então, nós vamos chamar esses órgãos, vamos pedir os projetos, os planos, os indicadores e os orçamentos. E, a partir daí, iniciamos um trabalho para que tenhamos um acompanhamento proativo, um farol do Legislativo para o Executivo, junto com a Secretaria de Transparência, junto com o Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, esses faróis ligados para que a gente possa, de forma proativa, não deixar acontecer nenhum problema. Agora, um dos problemas, e já para encerrar, é que, numa pesquisa feita a partir da unidade de controle externo, está aqui o Josué, que coordena essa unidade aqui da Câmara, um requerimento feito, constatamos que apenas 20% do nosso governo tem planejamento. Então, isso é um complicador. Isso é um complicador. Precisamos fazer um esforço, um verdadeiro mutirão, para que possamos planejar. É uma palavrinha simples, né? Esse conhecimento já existe, é fácil. A Secretaria de Planejamento tem um grupo e um esforço enorme planejando, fazendo planejamento estratégico do nosso chão de fábrica, que é a administração, que está lá junto. E aí, certamente com isso, a Comissão de Governança fazendo o seu trabalho proativo e de fiscalização do Legislativo para o Executivo, nós teremos condição de dizer que temos um governo transparente. Então, queria agradecer, ao mesmo tempo que agradeço a presença de todos na mesa, de todos que estão na plateia, e passo, então, neste momento, a palavra para a doutora Vânia Lúcia, que vai, procuradora federal, que vai proferir a palestra sobre a nossa lei número 12.527, de acesso à informação pública. Então, a sua palavra.
Obrigada, deputado. Em nome de quem, então, cumprimento mais uma vez todos os componentes desta mesa. Agradeço também mais uma vez a oportunidade de conversarmos um pouco sobre essa importante lei de acesso à informação pública. Essa lei, ela foi, como já foi dito aqui, aprovada no ano passado no Congresso Nacional. Tivemos uma tramitação muito rápida, até, eu diria, mais rápida do que o comum, tanto na Câmara quanto no Senado Federal brasileiro, o que demonstra, eu acho, desde já, a importância desse normativo para o Brasil. Nós tivemos aí uma grande sensibilização, tanto dos deputados quanto dos senadores, para a importância e urgência de aprovarmos essa lei, exatamente porque, desde 88, nós tínhamos previsto na Constituição Federal Brasileira o direito de acesso à informação como um direito constitucional a ser garantido a qualquer cidadão, a qualquer pessoa. E faltava-nos, então, exatamente a regulamentação do exercício desse direito, o estabelecimento de regras, de prazos, procedimentos, consequências pelo seu descumprimento. Então, é exatamente disso que essa lei de acesso à informação ela trata. Durante a sua tramitação no Congresso Brasileiro, nós tivemos toda uma discussão que envolveu, em grande medida, o debate sobre acesso aos arquivos do passado, né? Então, a todos os documentos e informações referentes à ditadura. Mas eu acho que hoje a sociedade brasileira já percebeu que essa lei ela não trata apenas das informações do passado. Ela, é claro, trata também do passado, mas ela traz todo um marco legal que nos possibilita, então, a ter acesso às informações do presente e às informações do futuro produzidas e custodiadas pelo Estado. Lei, durante o tempo em que ela foi, cujo projeto foi elaborado no âmbito do Executivo Federal, o processo de debate foi conduzido pela então ministra Dilma Rousseff, que depois, então, já como presidenta da República, sancionou essa lei, e é exatamente, creio eu, pela participação e envolvimento desde o seu início, é que hoje a implementação dessa lei no âmbito do governo federal ela é uma das prioridades e nós estamos trabalhando arduamente exatamente para implementar tudo que essa lei exige para que no dia 16 de maio, quando ela entre em vigor, nós então sejamos capazes de garantir o seu cumprimento. E o que, na prática, então, essa lei traz de novo, né? Já foi ressaltado aqui pelo deputado Chico Leite, que essa lei ela obriga todos os estados, todas as esferas federativas e todos os poderes. Então, é uma lei que abrange executivo, judiciário, legislativo, da União, dos estados e dos municípios brasileiros. Isso, então, no dia 16 de maio, estarão todos de forma uniforme, padrão, obrigados por todos os dispositivos dessa lei. Essa lei ela limita as hipóteses e prazos de sigilo, então nós temos aí uma série de novos regramentos acerca de quais são as autoridades que podem classificar informações como sigilosas, ou seja, restringir o acesso da sociedade a determinadas informações, e os prazos também foram alterados. Nós temos novos procedimentos, uma nova estrutura que deve ser implantada por toda a administração pública para garantir a requisição de informações. Nós temos prazos, e prazos, inclusive, muito exíguos para a entrega da informação. Percebam, senhores, que a lei estabelece que toda administração pública deve entregar uma informação para qualquer cidadão em 20 dias, prorrogável por apenas mais 10 dias. Então, teremos aí como dever entregar a informação pública no prazo de 30 dias, sob pena de sanção, e sanção para os órgãos e sanção para os agentes públicos. E temos também todo um conjunto de regras acerca de recursos que os cidadãos também poderão impetrar para fazer valer o seu direito. Aqui, é importante ressaltar que, além de obrigar o Estado, seus poderes e suas esferas federativas, a lei também obriga as entidades públicas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos. Então, também essas entidades, também as chamadas ONGs, passam a ser obrigadas a dar acesso às informações públicas no que diz respeito, então, aos recursos públicos por elas geridos. Em termos de comandos, quais são, então, os principais preceitos novos e paradigmáticos que essa lei de acesso à informação nos traz? Primeiro, ela estabelece o princípio da publicidade como, então, um preceito máximo. Nós devemos, como regra, disponibilizar todas aquelas informações que são de interesse público e que são de interesse coletivo da sociedade. A regra é o acesso, e o sigilo, então, passa a ser exceção. O que significa que, se uma informação produzida ou custodiada pelo Estado não estiver classificada como sigilosa, dentro daquelas hipóteses taxativamente previstas pela lei, ela, automaticamente, ela é pública e passa a ser, então, acessível a qualquer cidadão. Então, nós rompemos com aquela lógica que ainda, infelizmente, permeia, em alguma medida, setores da administração pública, que nos leva a perguntar para o cidadão por que ou para que ele quer ter acesso àquela informação pública. Se essa informação é pública, não há mais que se falar em necessidade do cidadão justificar o motivo pelo qual ele quer ter acesso. Se essa informação é pública, ela necessariamente é acessível por qualquer pessoa, pessoa física, indivíduo ou pessoa jurídica, empresa. Esse direito, ele abrange também o direito de ser informado sobre o exercício em si do direito, de receber informações da administração sobre como e onde obter informação. Então, isso também passa a ser um dever do Estado. Nós também temos ali como um princípio estabelecido na lei a questão da abertura dos dados, da questão do formato em que esses dados devem ser disponibilizados. Então, a administração deve, tanto quanto possível, disponibilizar essas informações no que é chamado de formato aberto, no sentido de que, então, possibilitemos o acesso ao dado integral, ao dado básico, ao dado atualizado, de modo que a sociedade possa fazer uso, replicar, cruzar esses dados. Então, é também uma nova obrigação que nos é imposta. em termos de transparência ativa. A lei ela foi muito feliz no sentido de estabelecer como obrigação do Estado disponibilizar na internet um conjunto mínimo de informações, exatamente para facilitar o acesso da sociedade a essas informações. Então, são informações que vão desde aspectos institucionais do funcionamento do próprio Estado, como quem é quem, as competências, o horário de funcionamento dos órgãos, até também a questão das despesas, execução orçamentária, as transferências de recursos para outros entes ou para entidades privadas sem fins lucrativos, licitações e contratos, quem, editais, então, devem estar publicados na internet, os contratos celebrados, quem são as empresas fornecedoras do Estado, isso tudo deve estar. E aqui uma questão interessante, as perguntas mais frequentes da sociedade. Então, nós, como Estado, devemos fazer esse exercício de identificar aquilo que cotidianamente, corriqueiramente, nos é mais demandado e, de forma proativa, colocarmos isso na internet para que, então, facilite o acesso das pessoas a essas informações. A lei ela só excetuou a questão da internet aos municípios com menos de 10 mil habitantes. Nos demais, com mais de 10 mil, estados e governo federal, não há exceção, nós deveremos colocar isso na internet. Em termos de transparência passiva, ou aquela transparência reativa que nós chamamos, então, a lei também inova bastante ao estabelecer um procedimento para o exercício desse direito, ou seja, se o cidadão não localiza na internet a informação que ele deseja, ele poderá requisitar uma informação, um documento pontual. E nós teremos, então, o prazo de 20 dias, prorrogável por mais 10, para entregarmos essa informação, para concedermos a resposta. Aqui, como eu já disse, o pedido não precisa ser motivado, ele apenas precisa conter a identificação do requerente e a própria especificação da informação. É importante que o cidadão aponte de forma específica aquilo que ele, de fato, quer, a informação ou documento desejado, e não apresente pedidos desarrazoados, pedidos excessivos, né? Ele quer tudo dos últimos 20 anos, então, isso é, obviamente, para o Estado, seria impossível nós localizarmos e levantarmos essas informações. Por isso, a necessidade da especificação. É importante ressaltar que o próprio serviço de levantamento, de busca e entrega da informação é gratuito, deve ser gratuito, e nós, administração, só poderemos cobrar pelas cópias que disponibilizaremos. E também pelas próprias mídias, caso o cidadão, por exemplo, prefira receber determinadas informações em pendrives, num CD, então poderemos cobrar também por essas mídias. Em termos de estruturação do próprio direito ao acesso à informação em si, aqui uma das grandes inovações que essa lei traz, ela estabelece como obrigação para todos os órgãos e entidades de quaisquer poderes, de quaisquer esferas, a criação de um serviço de informação ao cidadão, o que está sendo chamado de SIC. Então, esse SIC ele será uma unidade física, uma interface entre o cidadão e a administração pública. É o local onde o cidadão, então, recorre para pedir acesso à informação e para obter orientações. Ali, ele deverá encontrar servidores devidamente treinados, exatamente para prestar essas informações e processar esses pedidos. Então, nesse sentido, nós, Estado, deveremos nos preparar para que, em maio, todos os órgãos e entidades públicas tenham seus próprios SICs para receber os pedidos. Uma questão interessante. Os pedidos de acesso não precisam ser motivados. Já a resposta da administração, essa sim precisa. Então, se não for possível a administração prover o pedido, entregar a informação, ou porque a informação não existe, ou porque nós estamos tratando ainda de um processo em curso, em que não há uma decisão final adotada pela administração ou porque essa informação é classificada como sigilosa. Então, são diversas as hipóteses de negativa de acesso. Então, em todas elas, teremos que fundamentar essa nossa decisão de negar para que, a partir dessa decisão, o cidadão possa, então, recorrer para a autoridade imediatamente superior. Em termos de hipóteses, de situações de sigilo, aqui também uma grande novidade, um grande avanço desse novo marco legal em termos de acesso à informação. Se o acesso ele agora é a regra e o sigilo é a exceção, nós então temos um rol taxativo de situações sigilosas. Então, a administração só poderá classificar um documento, uma informação como sigilosa, se ela se enquadrar numa das hipóteses legalmente previstas. Então, são dois grandes grupos. Ou é risco à segurança da sociedade, ou é risco à segurança do Estado. E aqui, segurança do Estado vai desde, por exemplo, defesa, segurança do próprio território nacional, até estabilidade financeira, econômica, relações diplomáticas, atividades de inteligência, projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Precisamos resguardar essas informações e a segurança das próprias instituições e autoridades públicas. Então, a não ser essas hipóteses e aquelas previstas em legislações esparsas ou legislações específicas, não poderemos criar nenhuma outra regra de sigilo. Então, apenas essas e uma ou outra prevista em legislação específica. Em termos de dados pessoais, aqui também uma questão importantíssima. Não poderia ser diferente, a lei resguardou as informações pessoais do acesso da sociedade. Então, essas informações que são de caráter pessoal, elas já estão automaticamente excluídas do conceito de informações públicas. E aqui são informações que dizem respeito à intimidade, à vida privada, à honra e imagem das pessoas. A lei prevê que elas estão automaticamente protegidas pelo prazo de 100 anos, a não ser em algumas hipóteses de exceção que a própria lei prevê, como, por exemplo, quando a própria pessoa autoriza o seu acesso. Então, ou quando, por exemplo, ali há defesa de direitos humanos, há apuração de irregularidades. Então, são casos que a própria lei prevê de exceção. Outras questões importantes que a lei traz. Primeiro, todos os órgãos deverão designar uma autoridade de acesso à informação, ou seja, no âmbito daquela pasta, quem é a autoridade que responde pelo cumprimento da lei de acesso. Isso é importante porque, nesse momento, é essa pessoa que vai coordenar os esforços do órgão, da entidade, para implementar a lei. E, uma vez a lei sendo implementada, é ela que vai garantir o seu cumprimento. Além disso, ela prevê a responsabilização dos órgãos e agentes públicos que descumprirem os dispositivos da lei. E aqui também uma questão importantíssima. Ela prevê a publicação de um rol de informações classificadas como sigilosa. Esse rol de informações que terá ali um código, uma categoria que o identifique, deverá ser anualmente publicado pelos órgãos e entidades, de forma a permitir o próprio controle da sociedade sobre essas informações classificadas como sigilosa. Isso significa que, se eu estou falando de informações classificadas como sigilosas por um determinado prazo, para que vocês tenham uma ideia, a lei agora reduziu para apenas 3 categorias de sigilo, que é ultra-secreto, secreto e reservado. Reservado são 5 anos, secreto são 10. Ultra-secreto são 25. Ultra-secreto é a única categoria que a lei permitiu uma prorrogação, o que significa que, na prática, no Brasil, nós teremos uma informação aí mantida sob sigilo por um prazo máximo de 50 anos. Com essa publicação do rol anual de informações, nós permitiremos à sociedade fazer um controle. Ela saberá que daqui 5 anos, por exemplo, ela poderá cobrar o acesso àquela informação classificada como reservada. Então, por isso que o legislador entendeu por bem prever essa obrigação. E a lei previa um prazo aí de transição para que a administração ela possa rever o seu passivo. Então, num período de 2 anos, nós teremos aí para reavaliar as informações classificadas sob a legislação pretérita e analisar a necessidade ou não de reclassificá-las segundo a nova regulamentação imposta pela Lei 12.527. Então, essas são, em termos gerais, as principais regras e inovações trazidas por essa importantíssima lei de acesso à informação. Aqui, quais são os desafios que nós imputamos, então, para a administração pública? Primeiro, nós teremos que pensar nos custos. É inevitável porque nós sabemos, inclusive pela experiência internacional, que os custos são altos, é preciso estruturar, então, a administração, treinar servidores, implantar sistemas eletrônicos para garantir acesso, é preciso, principalmente, cuidarmos da própria gestão de arquivos, gestão de documentos, para que possamos localizar uma informação. Se nós, por exemplo, não nos preocuparmos em melhorar a nossa gestão documental, nós nunca seremos capazes de bem registrar, bem gerir, bem processar essas informações para que possamos prover, entregar essa informação para a sociedade. Então, isso demanda custos que nós precisaremos, então, pensar. Para que vocês tenham uma ideia, hoje cerca de 90 países no mundo já dispõem de leis de acesso à informação. Importante ressaltar que o Brasil não está criando a roda. Na verdade, nós já estamos atrasados nesse movimento, nessa tendência internacional. Aqui, por exemplo, na nossa região, o México já tem mais de 10 anos que tem lei de acesso, o Chile, 2 anos e pouco, o Uruguai, há pouco mais de 1 ano, ele tem sua lei de acesso. Então, são experiências já exitosas que nós estamos acompanhando e que, de fato, vem inspirando aí o modelo brasileiro. Em termos de estrutura, precisaremos implantar, como eu disse, os SICs, né, que são serviços de informação ao cidadão, que devem estar presentes em todos os órgãos, e designarmos uma autoridade responsável pela lei. Além disso, nós precisamos pensar na instância recursal. No âmbito do Executivo Federal, por exemplo, a lei já estabeleceu que será a CGU, a Controladoria Geral da União, a instância recursal para decidir sobre recursos impetrados por cidadãos diante do não cumprimento da lei. Além disso, foi prevista a criação de uma comissão mista, que possivelmente será composta por ministros de Estado, que será a última instância para decidir sobre abertura ou não de informações classificadas como sigilosa, quando, por exemplo, o próprio mérito da informação for questionado. Se um cidadão entender que determinado documento não se enquadra, por exemplo, na hipótese de sigilo por segurança do Estado, segurança nacional, ele poderá questionar isso nessa comissão mista de ministros. No âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e dos poderes também, poder legislativo e judiciário, cada um deverá, então, decidir e instituir a sua própria instância recursal. Em termos de pessoal, nós deveremos, então, alocar e treinar recursos humanos específicos para atender à lei. Nós deveremos, principalmente, esse é um dos grandes desafios que a lei nos impõe, promover uma grande mudança de cultura, porque hoje nós, muitas vezes, inconscientemente, nós temos essa ideia de que o Estado é o dono da informação, quando, na verdade, o Estado ele é apenas o guardião da informação pública. Então, a gente tem que mudar essa lógica aí, que muitas vezes está no subconsciente da administração pública, de que, na verdade, o dono da informação é o cidadão, né? Então, é essa mudança que nós precisaremos fazer por meio de sensibilização e capacitação dos servidores. Temos também, como eu já ressaltei, a questão do aprimoramento dos processos de gestão da informação. Aqui, como eu disse, há todo um processo de melhoria do registro, do trâmite, do arquivamento. Eu venho sempre dando o exemplo de que, por exemplo, nós não temos tradição no âmbito da administração pública em fazermos ata de reuniões, e hoje, quando jornalistas, sociedade, entidades nos pedem, então, acesso a atas, né, uma coisa simples, a atas de reuniões, nós muitas vezes não temos essa informação registrada. Então, precisaremos melhorar muito isso, essa nossa cultura de bem gerir a informação. E, por fim, a questão do sistema eletrônico. Então, como vocês perceberam, como o prazo é extremamente exíguo de entrega da informação, se nós não tivermos aí por detrás desse processo ferramentas de TI para nos apoiarmos, não seremos capazes, então, de assegurar à sociedade o exercício do seu direito. Então, esse é hoje o contexto dessa tão importante lei que, que a sociedade brasileira então, conquistou e que então entrará em vigor no próximo dia 16 de maio e um pouco dos desafios que são impostos à administração pública brasileira para que em tão pouco tempo nós consigamos fazer cumprir essa lei e fazer com que ela seja então uma realidade. Essas eram, deputado, em termos bem gerais, as informações que eu gostaria de trazer para contribuir com o debate, e eu me coloco aqui à disposição. Obrigada.
Muito obrigado, doutora Vânia. Extremamente esclarecedor. Eu queria agradecer a presença aqui da Ana Helena Paixão, secretária adjunta de Comunicação do Distrito Federal, representando a secretária de Estado, Samantha Salum. Bom, eu queria saber, então, abrir para quem tiver algo a colocar. A plenária está aberta e quem quiser fazer uso da palavra, então, o cerimonial fará a orientação. Você quer usar a tribuna? Pode ser aí, tudo bem. Por favor, a identificação e...
Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Charlie, atualmente respondendo pela Diretoria de Administração Geral do Arquivo Público. Na verdade, não é uma pergunta, mas uma ponderação. É muito importante, claro, tudo isso que foi dito aqui sobre a Lei de Acesso à Informação, o trabalho que está sendo feito pelo governo federal, e o trabalho está sendo feito também pela Secretaria de Transparência. Mas a ponderação de quem está do lado de cá, de quem vai ter que fornecer a informação, é a seguinte: nós precisamos despertar nos nossos governos, nos nossos governantes, nos nossos líderes e no nosso legislativo a questão de que é importantíssimo destinar e designar instrumentos para que nós possamos fornecer informação. Eu falo especificamente da nossa experiência como arquivo público do Distrito Federal. Nós nos sentimos ainda totalmente alijados do processo, enquanto não só repositório da informação, mas enquanto órgão que tem que fazer a gestão da documentação toda de um estado, de um distrito, que é o Distrito Federal. Então, nós carecemos, deputado Joey Valle, que está aí presidindo essa importante sessão, que o nosso legislativo atue de forma muito ativa na função de disponibilizar, através de recursos financeiros, para que o arquivo público, nós, do Distrito Federal, possamos cumprir essa nossa determinação. Precisamos estar mais próximos da Secretaria de Transparência, precisamos estar mais próximos dos outros órgãos do Distrito Federal e do governo federal para que a gente possa falar a mesma linguagem. Por exemplo, falou-se sobre o acesso através da internet. Então, nós precisamos... Vai existir uma ferramenta padrão? Cada órgão vai desenvolver a sua ferramenta? Nós vamos ser orientados de como agir dessa forma? Porque 16 de maio está aí, amanhã. 16 de maio está à nossa porta. A gente precisamos nos organizar. Não temos pessoal para efetuar o processo, nós não temos estrutura física nem tecnológica para fazer tudo isso nesse pouco tempo. Então, a minha participação é mais na intenção de que haja um despertamento do governo do Distrito Federal, como está acontecendo através da Secretaria de Transparência, mas que o Legislativo agora entre realmente com força nisso, nos ajudando, porque os recursos são muito escassos, os recursos humanos e os recursos financeiros também, para que a gente possa, então, estabelecer metas, planejamento, que eu sei que é uma palavra que o deputado gosta muito, estabelecer um planejamento, metas e ações para que a gente possa cumprir minimamente aquilo que a lei está determinando nesse primeiro ano de vida que ela vai começar aí a existir, né? Então, deputada, minha participação é nesse sentido, que o senhor mobilize, juntamente com o deputado Chico Vigilante, que foi o autor disso que está acontecendo aqui hoje, dessa comissão conjunta, dessa sessão ordinária, para que a gente possa, então, realmente despertar as autoridades da necessidade, que não tem como, não existe forma de dar acesso à informação se a minha gestão documental está totalmente atravancada, distorcida, sem sentido nenhum. O arquivo público, na visão de muitas pessoas, é um arquivo morto. Mas por quê? Porque é um repositório só de documentos. E, na verdade, o nosso papel, a nossa função, vai muito além de ser simplesmente um repositório daquilo que está sendo produzido, mas de gerir essa documentação. Então, precisamos de ajuda, precisamos de amparo e precisamos que os órgãos, os outros órgãos do Distrito Federal, olhem para o arquivo de uma forma um pouco diferente do que tem olhado atualmente. Obrigado.
Charlie, obrigado. Eu acho que o primeiro passo já foi dado, pedir ajuda, né? Tá aqui, como eu tinha colocado, acho que a exposição foi maravilhosa, nós fizemos a visita, e eu tenho certeza absoluta que todos os deputados, todos, sem exceção, têm disponibilidade de fazer essa ajuda, se for em forma de emenda, ou de presença, ou de atitude, para que a gente tenha, no crescimento do arquivo público, uma fonte de informação segura para que possamos tomar decisão olhando o nosso passado, para que possamos tomar decisões corretas para o nosso futuro. Bom, eu queria dizer também que, na realidade, é um processo, né? A lei se instala e o processo começa a acontecer pelo volume, pelo tamanho das nossas instituições e pela cultura que nós temos instalado ainda, né, dentro das instituições públicas. Cultura essa que nós podemos simbolizar pelo termo apartamento, né? Vivemos apartados nessa cidade. Então, assim também funciona com as estruturas. No modelo de democracia representativa que vivemos num processo eletivo, buscando unidade, numa grande diversidade partidária, e os gestores normalmente são indicações políticas, temos pouca estrutura de funcionários de carreira, muitos cargos comissionados, isso é um processo. Estamos no modelo, no momento de transição. Então, todas essas ferramentas que acontecem, e como a questão da nossa lei de acesso à informação, como o SICOMV, que eu citei há pouco, como o modelo de uma secretaria de transparência implantada, os decretos que o governador agora há pouco, semana passada, lançou para as ouvidorias, é um processo. É um processo que está em curso e precisamos do protagonismo do cidadão. É muito importante a participação das pessoas e o acesso. Como hoje temos ferramentas rápidas, fáceis, como a internet e todos os outros, outras que estão aí à disposição, nós estamos num processo de... Agora, logicamente, o investimento maior que precisamos fazer ainda é e sempre será na educação. Então, buscar, inclusive, que nas nossas escolas nós possamos levar essa questão da transparência, a questão da informação, a questão da história, né, para que os nossos meninos já venham com essa cultura, né, e tenham, não na cultura da exceção, né, mas na cultura da inserção da informação e da transparência para todos nós. Doutora Vânia, quer fazer alguma consideração em relação a essa colocação?
Apenas rapidamente para ressaltar que eu acho que um dos aspectos positivos que a Lei de Acesso à Informação traz é exatamente essa valorização da gestão arquivística, né? Então, eu acho que finalmente nós teremos aí o Estado como um todo se preocupando com a gestão dos documentos, com a gestão da informação, acho que a gestão do conhecimento, né? Todos nós precisamos hoje rever os nossos procedimentos, as nossas práticas, porque, de fato, não apenas em relação, eu acho, aos arquivos permanentes, vamos dizer assim, mas se nós estamos falando que o direito de acesso pressupõe um acesso a qualquer informação pública. Em muitos países, por exemplo, os e-mails trocados por servidores públicos são acessíveis. Então, vocês já imaginaram se aqui no Brasil nós considerarmos que e-mails serão acessíveis? Então, são coisas bastante práticas que impactam muito o nosso cotidiano, que eu acredito muito que toda a experiência dos profissionais da área de gestão de arquivos nos ajudará muito.
Alguém da mesa quer fazer alguma consideração? Eu queria... Cláudia.
Respondendo ao colega, eu também concordo com essa aproximação que nós devemos ter maior com o arquivo. Inclusive, esse grupo de trabalho é apenas uma etapa, né, que nós vamos superar, que é normatizar inicialmente, né, as peculiaridades do Distrito Federal. Mas outros grupos precisarão ser formados, a gestão eletrônica de documentos tem que ser implantada nos órgãos do Distrito Federal, porque ela vai ajudar a garantir o acesso mais rápido, o acesso organizado das informações. Então, com certeza, nós teremos muito trabalho em conjunto.
Ok. Eu queria passar a palavra agora para a Andréia Xavier, que é gerente executiva da Agência Nacional de Águas, ANA. Eu gostaria de pedir a Andréia, se pudesse direcionar a sua pergunta, que aí a gente tem condição de responder com mais tranquilidade no tempo.
É para a doutora Vânia. Eu gostaria de perguntá-la se as entidades subordinadas e vinculadas a ministérios terão que criar sua própria estrutura de SIC e de portal, né, para atender a lei, ou será centralizado em cada ministério a prestação dessas informações?
Olha, a lei é expressa em estabelecer que todos os órgãos e entidades, né, então as entidades aí com personalidade jurídica, terão sim que criar suas próprias estruturas de acesso à informação. Então, nós estamos falando de um SIC próprio nas agências reguladoras, nós estamos falando de uma autoridade também própria, designada pelo dirigente máximo da entidade. Isso não será centralizado no Ministério, não. Além disso, em termos de transparência ativa, vocês também terão que disponibilizar a sua própria página na internet.
Obrigado, doutora Vânia. Obrigado, Cláudio. Passo a palavra a Ivan Siqueira, da Unidade de Gestão de Risco da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.
Boa tarde a todos. Com relação a essa lei de acesso que estipula a regra como acesso, quando a gente pensa no aspecto da segurança da informação, a gente pressupõe algumas ações. E nessa preocupação do colega da parte do arquivo público, eu venho trazer a preocupação também dos dados presentes, né? Quando a gente pensa em acesso, nós temos que ter antecipadamente um mapeamento de quais são as informações que cada órgão tem, a classificação delas, e esse é um trabalho extremamente complicado quando a gente mergulha nos nossos órgãos, né? Existem muitas informações híbridas, que elas misturam informações pessoais com informações públicas, e isso é um trabalho realmente hercúleo, que muitas vezes, quando os órgãos começam a se debruçar sobre essas informações, encontram imensas dificuldades, às vezes não conseguem avançar, né? Eu gostaria de perguntar para representante da área federal, em que situação que se encontra hoje esse trabalho evolutivo na área federal, né? E porque do que a gente tem conhecimento, a área de transparência, já existe uma política de segurança de informação publicada, nós lá na Secretaria de Fazenda já tomamos esse cuidado de ter as primeiras diretrizes, né, que das quais decorrem, né, esse levantamento dos ativos, essa classificação de informações, e também perguntar para representantes da Secretaria de Transparência, né, qual é a situação nesse aspecto, né, porque para que nós possamos dizer sim ou não a respeito de uma informação ou de algum dado, nós precisamos ter essa informação classificada, e a classificação em si ela não é tão simples como na maioria dos casos. Existem vários casos complicados, né? Então, eu gostaria de perguntar para vocês.
Então, no âmbito do governo federal, um pouco para facilitar esse trabalho hercúleo, que de fato é mesmo, foi determinado que todos os órgãos, entidades, inclusive empresas, constituam grupos de trabalho, e é no âmbito desses grupos de trabalho que essa atividade vem sendo conduzida. Então, inclusive, esses grupos de trabalho devem ser constituídos formalmente, a portaria de constituição está sendo publicada no Diário Oficial para dar publicidade, e a orientação, inclusive, é de que esses grupos contem com a participação de diferentes áreas dos ministérios, das entidades, exatamente porque é preciso a gente ter diferentes olhares, né, nesse processo. Além disso, qual tem sido, né, o comando claro do governo? Nós devemos, nesse momento, priorizar o levantamento de informações, principalmente aquelas de maior interesse, que são mais demandadas, e isso deve ser colocado de imediato na internet. Então, a ideia é que a gente facilite ao máximo o acesso à informação e reduza a demanda, né, para a gente receber o menor número possível de pedidos específicos. Então, o comando é esse, né? Vamos dar publicidade máxima ao maior número de informações, e já que a classificação é a exceção, o sigilo é a exceção, então não está acontecendo uma preocupação tão grande em relação à classificação em si de documentos, mas muito mais no sentido de organizarmos esse processo. Sabemos muito bem que não temos também uma boa tradição em classificar bem informações. A gente sempre fala que no âmbito do governo federal, por exemplo, talvez com exceção do Ministério da Defesa, do Ministério de Relações Exteriores, o Itamaraty, dos órgãos de inteligência, nenhum outro órgão tem aí essa prática, essa boa prática de tratar bem as suas informações e classificá-las devidamente. Então, ainda há aquela cultura de você achar que com um simples carimbo vermelho de sigilo você classifica uma informação. Então, isso está acabado, isso precisa ser superado, e a gente está agora revendo todos esses procedimentos.
Com relação ao Distrito Federal, eu acho que o debate ainda está muito no início. Realmente, a esfera federal está sendo o nosso norteador nesse momento. Então, nós estamos também trabalhando nessa parte das informações que já estão garantidas pela lei, que foi sancionada. Mas, realmente, tem várias matérias que são, inclusive, multissetoriais, que precisa ser conversada entre os secretários e com o governador para que se decida a classificação. A outra secreta, como envolve até o território nacional, a segurança nacional, temos que ver até que ponto que vão ter essas classificações. O pessoal do Arquivo Nacional já nos disse dessa memória que tem da ditadura na época aqui em Brasília. Então, mas a ultra-secreta, ela vai ser uma classificação, acho que muito, muito menor. A gente tem que se preocupar com aquelas que são sigilosas, essas que eu acho que a Secretaria de Fazenda também vão ter que classificar. Mas vai ter que ter um debate muito sério nessas informações, porque elas se tornaram exceção. Então, realmente, nós vamos ter que ter um debate dos secretários com o governador. Essa é a proposta que a gente vai levar adiante.
Obrigado, Cláudia. Na realidade, a gente tem uma preocupação mesmo desse engarrafamento de informações, porque a partir do momento que você abre e a obrigatoriedade, e o cidadão ainda não entende direito e a instituição não está preparada porque ainda não colocou as suas informações completas na internet, você vai ter um fluxo de demanda extremamente importante, e significa que podemos ter aí esse processo de paralisação em função de que nós temos 20 dias e mais 10, então 30 dias é pouco tempo, né? Muito pouco. Mas eu acredito que, como aconteceu no Sicomv, a coisa acaba se organizando. Queria passar a palavra para o senhor Antônio Hugo, que é analista de arquivologia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Quiser usar aqui à frente...
Boa tarde a todos. A minha pergunta para a doutora Vânia diz respeito sobre a regulamentação dessa lei. Então, sabemos que hoje o decreto 4553 ainda está em vigor, né? E a regulamentação dessa lei vai influenciar diretamente num trabalho que, inclusive, eu estou participando no âmbito do MPDFT, que diz respeito à classificação da informação. Nós estamos desenvolvendo um sistema, né, de gestão de documentos, e essa regulamentação vai servir, né, nós deveremos segui-las. Né? Então, eu queria saber da senhora se existe, já tem uma previsão, se já está para ser publicado esse decreto.
Olha, nós estamos trabalhando arduamente, temos tido aí reuniões quase dia sim, dia não, na Casa Civil, exatamente para elaborarmos essa minuta de regulamentação, mas é difícil se prever um prazo, né, para esse tipo de coisa, exatamente até porque é um ato da presidente. Né? Mas há um empenho muito forte do governo federal no sentido de editarmos o mais rápido possível essa regulamentação. Mas lembrando que é uma regulamentação para o governo federal que não condiciona e não vincula as outras esferas, os outros poderes.
Obrigado, Antônio. Obrigado, doutora Vânia. Gostaria de passar a palavra para a senhora Rosidete Maria Rose, que é diretora de produção e empresária.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de dirigir ao presidente da OAB, mas, no caso, a senhora mesmo, doutora Vânia, né? Respeito de um acesso à informação aos processos judiciais. Vou citar aqui uma questão de experiência própria, né? Um processo em São Paulo de direitos autorais, na Defensoria Pública. Então, estou falando em causa própria, mas eu creio e sei de fato que realmente fica sem informação e as pessoas acabam até perdendo o teu direito pela questão de ser uma Defensoria Pública. Né? Então, eu gostaria de saber a respeito dessa situação, para que venhamos a ter maior informação, né, para que a gente não fique tão solto numa questão de direito, né, de reivindicar, de até mesmo de defender o teu projeto, que é inacessível praticamente às pessoas que estão nessa demanda. Obrigada.
Obrigada pela pergunta. Olha, não obstante a lei ela seja aplicável a todos os poderes, e aí inclusive ao Poder Judiciário, ela excetua aqueles casos então, em que já há legislação específica tratando do acesso de informações, o que é o caso das informações acerca da atividade jurisdicional, né, claro, provida pelo Judiciário. Então, o entendimento é de que essa lei ela é aplicável ao Judiciário, diríamos assim, na sua atividade meio, mas não a sua atividade fim, que é a jurisdicional. Para essa, vale aquilo que existe hoje, que já, né, já há uma série de normativos que regulamentam o acesso às informações sobre processos.
Obrigado, senhora Rosidete, mais uma vez a Vânia. Passo a palavra agora para o doutor Gustavo Chauvet.
Bom, queria aproveitar algumas dúvidas locais que a gente queria perguntar como é que vai ser feito a nível federal. Em primeiro lugar, como é que seria essa implantação a nível federal, sabendo que, como em diversos outros órgãos, a gente descobre que a palavra esquizofrenia é das palavras mais bem utilizadas, né? Ou seja, dentro de cada órgão, as pessoas já não conversam direito, imagina diversos órgãos conversando para chegarem num acordo e num procedimento único, né? Você vai em cada ministério, o deputado Giovanni falou do SICOMV, cada ministério pede coisas diferentes no SICOMV. Se você não consegue nem coordenar isso, quanto mais informações outras que não são relacionadas ao SICOMV, por exemplo, o portal de convênios. E isso é um esforço que, se puder ser único, que é difícil, você tem aquilo que o Charles estava comentando, ou seja, você vai contratar um sistema de TI para cada ministério, para cada lugar, vai ser um sistema único, ou seja, a gente pode alocar recursos e esforços de uma forma integrada, ou vai ser pulverizado esse recurso. Outra questão que nos preocupa também é a questão da terceirização desse trabalho, que vai chegar no limite que nós não temos pessoal qualificado suficiente para organizar essa informação. E não é questão de fazer concurso para mais arquivistas, porque o volume é gigantesco. Então, a gente vai começar a terceirizar esse trabalho de gestão documental, terceirizar a digitalização, terceirizar a descrição, indexação, ou a gente vai conseguir criar, como informação estratégica de Estado, um corpo pensante de arquivistas, de historiadores que possam, de administradores que possam eles mesmos darem conta desse sistema, e aí essa inteligência ficar dentro do órgão e não ficar terceirizando esse serviço. E outra pergunta também, são quatro perguntas, nós estamos preocupados também aqui com relação ao arquivo público, são documentos em suportes especiais, notadamente fotos e filmes, porque a gente recebe, nós temos mais de 1 milhão de fotos, e do jeito que foi recolhido há tempos atrás, a maior parte delas a gente não sabe quem é o fotógrafo que tirou essa foto. E, quando sabe, a gente não sabe se a pessoa que está naquela foto deu autorização expressa para que aquela foto possa ser divulgada, apesar de ter sido tirada oficialmente por fotógrafos do GDF. Então, são questões que a gente está preocupado. E a última questão é a questão comercial. Por exemplo, tem fotos no arquivo público, são cerca de 6 mil fotos da Constituição de Brasília, entre 56 e 60, que o Instituto Moreira Salles, que tem um fotógrafo particular que ele comprou o direito autoral, ele aluga para um site durante um ano por R$ 900. E nós vamos agora ceder qualquer quantidade de fotos para qualquer pessoa, para projetos comerciais, gratuitamente. Então, são questões que são interessantes que a gente possa refletir sobre isso.
Um pouco rapidamente sobre a experiência do governo federal nessa matéria. Nós estamos desenvolvendo, e aí nós, Controladoria, né, Geral da União, um sistema eletrônico para apoiar a implementação da lei de acesso, que vai ser padrão para todo o governo federal, um sistema único, mas um sistema de apenas entrada e saída de pedidos de acesso à informação. Ou seja, é uma ferramenta que não contemplará a tramitação interna dos pedidos, porque isso não seria possível, porque cada órgão, cada entidade tem a sua própria, seus próprios procedimentos e, muitas vezes, até mesmo já o seu sistema eletrônico de tramitação interna de processos e documentos. Então, o nosso sistema eletrônico ele vai se restringir a isso, né? O cidadão vai poder, pela internet, fazer o seu pedido de acesso. O sistema, então, ele vai direcionar esse pedido automaticamente, né, ao órgão, à entidade, à empresa, e isso eles vão receber lá um alerta no seu e-mail avisando que tem um novo pedido lá no sistema. A tramitação interna vai ser feita de forma específica por cada um, e depois, na hora de sair a resposta, então a saída aí é feita pelo sistema de acesso à informação, de modo que nós teríamos aí, numa única base, todos os pedidos e todas as respostas.
Ok, doutora Vânia, alguém quer fazer mais alguma consideração? Eu acredito que todo processo novo, ele causa uma certa insegurança, principalmente porque nosso país é gigante, né? Quando se fala de outros países, ah, não, porque a educação na Finlândia é bom e tal, na Finlândia é quase 10 escolas de Brasília, já bate o número de estudantes, mas quando a gente fala de milhões e milhões e milhões de pessoas e de um território nesse porte, a gente sabe que nós começamos uma transição, né? O que precisa ter é a determinação dos gestores de que isso deve acontecer e ter a vontade política dos governos para que essa seja uma premissa e que seja um foco colocado, como o governador Guinello tem feito na questão da Secretaria de Transparência, né? Então, eu tenho certeza absoluta que vamos ganhar muito com essa lei, como tenho certeza absoluta que toda vez que tratarmos de gestão pública e colocarmos a gestão como um foco de política pública e de governo, nós só temos a ganhar. Eu queria, então, agradecer a presença dos parlamentares que tiveram nessa casa, nessa comissão geral, das autoridades do governo e da sociedade aqui representada por suas lideranças, que contribuíram de modo relevante para o sucesso deste evento. Declaro assim encerrada esta comissão geral, bem como a sessão ordinária. Muito obrigado a todos.